Muito bem, nós estamos recebendo aqui dois amigos nossos, o Robson Duval e o Ney Ferraz. Na minha época era Ney de Tuta, né? O Bar de Tuta era um dos negócios mais fantásticos que tinha na cidade, a famosa Pracinha do Gil. Para quem não sabe por que Pracinha do Gil, naquele momento de briga entre Jadiel e o pessoal que estava da ditadura, primeiro foi Orlando Leite, depois Fernando Espínola, e tinha Nilton Gonçalves como adversário. E vamos fazer o comício aonde? Como a praça chamava-se Orlando Leite, ele não podia falar que o comício era a praça Orlando Leite, que é o inimigo político dele. E ele falava, vamos fazer o comício na praça da casa do Dr. Gil, que morava ali na esquina, na praça da casa do Dr. Gil, virou a Praça do Gil. E hoje tem dois nomes, porque a família de Orlando Leite não aceitou que tirasse o nome. Oficialmente é Praça Orlando Leite, mas todo mundo chama a Praça do Gil. E ali tinha um bar. Seu pai, né? Seu pai começou um bar, e um barzinho, vendia umas balas, mas à noite eles fechavam e faziam algumas quizumbas, né? Isso, com a rapaziada na época.
Isso era no século passado.
Você lembra.
Verdade.
E era realmente um momento todo especial da cidade, era
a
Praça do Gil. Todo mundo vinha pra Praça do Gil pra encontrar, pra ver os brotos, né? Você mesmo parece que começou a namorar naquela região ali, né? Seu irmão também com a cardiologista. Muito bem. Então, o nosso abraço pra eles. Daqui a pouco também, vou falar em velhice, daqui a pouco o Pedro Macinha tá chegando aí. Eu falei aqui algumas vezes que Zueni Ventura escreveu um livro em 1968, o ano que não terminou. Ele falava daquela época de Costa e Silva, que teve que publicar, obrigatoriamente teve que publicar o AI-5. Ele até não queria fazer isso, nem ele, nem o vice dele, mas acabou fazendo, e a partir daí a ditadura teve momentos terríveis, e esse 68 foi um ano muito difícil para a política brasileira. E eu falei assim, poxa, janeiro de 2017, um mês que não terminou. É o primeiro mês de ESA, eu nunca vi um mês com tantas entrevistas, com tantas aparições públicas, os blogs, os jornais, os programas de rádio, enfim, todos de notícia, em função do que o próprio ESA andou anunciando e a sua equipe anunciando. Eu conheço o ESA, já falei aqui algumas vezes, que é um cara sério, que eu falo sempre que nós temos a satisfação e a alegria de que os prefeitos de conquista, todos eles, mesmo da época da ditadura, de Orlando Leite, Fernando Espínola, Nilton Gonçalves, eles não têm nada, ninguém tem nada a jogar uma mecha na vida deles. Depois da invejada de Almada, Saul Ferraz, Judásio Cairo, Pedral Sampaio, Hélio Ribeiro, Munir Mármore, Guilherme, Zé Raimundo, enfim, nós temos uma gama de prefeitos que passaram por aqui, sérios, homens sérios, tiveram erros e acertos, como qualquer um de nós teríamos se fôssemos administrar uma cidade como Conquista, cheia de problemas e que você tem que resolver, e com parques e recursos. Eu costumo dizer que o município é o primo pobre da federação, né? A gente depende do estado, depende da União, se você quiser fazer uma obra que tenha um pouco maior de destaque, senão a gente vai ficar assim, limpando o mato da rua, pintando meio fio e fazendo algumas coisas, mantendo a saúde e a educação, mas grandes obras você só faz com dinheiro federal e estadual. Então a gente não tem isso. Então eu sei que o Wesley vai sair da prefeitura, talvez mais pobre que entrou, que eu sei que ele não vai se locompletar com dinheiro público. Eu tenho certeza disso, eu conheço. Mas também, por outro lado, eu tenho a certeza de que ele, você Giboeiro Nato, Giboeiro, é a alcunha que se dá quem é dos Gusmãos, né? E agitado, muito agitado. O último Gusmão que administrou Conquista foi Gerson Salles, saiu em 62 e perdeu exatamente para Pedral Sampaio. Então, depois, 50 e poucos anos depois, volta o Ezen Gusmão, um Gusmão, portanto, administrar a Prefeitura de Conquista. Como ele é agoniado, agitado, ele quer a coisa muito do jeito dele, a equipe dele, muitos pela inexperiência, também entrou nesse afã. E muitos também porque querem as câmaras, porque querem daqui a dois anos ser candidatos, etc, etc. Se você buscar, deve ter em torno de uns 7 que tem pretensões de ser candidato a deputado em 2018. Em função disso tudo, muitas coisas aconteceram. Primeira questão do fisiologismo, os partidos vão participar ou não vão? Vão ter que participar, porque você deu apoio, como o PSDB, como o PMDB, como o DEM, com o PTB, e outros que estão criticando, estão ainda cobrando sua participação com o PPS e o PSC, etc, etc. Depois ele foi falar que ia buscar força nacional. No afã de falar as coisas, porque a conquista está violenta, vou buscar a força nacional. A força nacional, só quem pode autorizar a entrar é o governador. Isso é um prerrogativo do Estado, não do município. Então você veja que vai dando notícia para a gente acaba a gente falando e contestando. Depois buscar gasolina, água, a luz, o aluguel na prefeitura, cortou duas gratificações, cortou horas extras, não pagou as monitoras de creche, depois voltou atrás, pagou todo mundo e criou essas situações. Revogou os poderes da Secretaria de Administração, depois revogou os poderes da Secretaria de Finanças, né? Depois colocou Esmeraldino com o homem do trânsito. Daqui a pouco disse que o homem do trânsito não é mais ele, é o engenheiro, o Antônio. Não é Marco Antônio? Não, é Marco Antônio. É o outro secretário, enfim. E foi revogando, foi fazendo coisas. E aí, o trânsito você muda de uma hora para outra, e a mobilidade urbana, e cria essa coisa toda. E setores importantes da prefeitura tiveram tensão absoluta. Vem o transporte coletivo, a questão difícil da aviação Vitória, que não cumpriu um monte de fatores. Por exemplo, que ela tinha que pagar 40 milhões, pagou 3 milhões, deve 37. Não cumpriu com a quantidade de pontos de ônibus, de cobertura do ponto de ônibus, se ela não fez, e outros fatores, a quantidade de ônibus novos, ônibus com acesso a cadeirantes, enfim, ela deve um monte de fatores. E ataque que fizeram agora, ela tem 10 dias para cumprir, eu acho que não cumpre em 10 dias, não tem condições, mas vai se tentando. E olha, tudo isso é a questão das vans, que as vans vão carregar o cadeirante. As vans vão levar, portanto, o que não paga passagem, tipo idoso. As vans vão levar, portanto, o estudante paga metade da passagem. E quem comprou, portanto, o seu card aí que tem, como é que faz? Tudo isso tem que se pensar, porque você tem que ter viabilidade econômica, e isso é feito através de uma planilha para você viabilizar o transporte coletivo. E acabou com o Conselho de Transporte do município. Que é uma coisa que, inclusive, dá para amenizar o peso que é o transporte coletivo para qualquer prefeito no Brasil. Eu costumo falar que o transporte coletivo tem que ser um projeto feito a nível de Congresso Nacional, porque, por exemplo, prefeito em um vai colocar o pedágio urbano de São Paulo, Rio, Salvador, que já merecia isso, para você aplicar dinheiro no transporte coletivo, nenhum tem coragem. Mas um projeto a nível de Congresso Nacional você poderá fazer isso. Então você vai com outros fatores. Ele disse que ia administrar com 12 apóstolos, tem usado muito a Bíblia ele, 12 apóstolos, mas hoje já tem 15. Nomeou mais 3 de secretarias, que ele disse que não iria existir, dando notícia pra gente. Secretaria de Meio Ambiente, que falou que não ia existir, a Secretaria de Comunicação, que também disse que não ia existir, enfim. Então vai dando notícias pra gente, e me parece que deverá cair hoje ou não, ou essa semana, o primeiro secretário. Tem burburinhos pela cidade e dentro do próprio governo. Se não já caiu, deverá cair ainda essa semana. Você veja, ufa, o mês de janeiro que não terminou, e o mês de fevereiro acaba de começar, e a gente está nessa confusão toda. Como é que vocês estão vendo? Vamos começar com o Robson Duval. Queria estar com a situação de Ney, não quer falar não, mas Maciel, o Jotadá e o Beto. Viu, Robson? Boa tarde para você.
Boa tarde, meu amigo.
Como é que você está vendo esse momento, esse início conturbado? Outro fator que eu vou falar. Eu tenho a certeza que ele tem vontade de acertar. Ele está com vontade, ele está com desejo de acertar. Mas você percebe que a angústia acaba criando certas dificuldades. Boa tarde.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, agradecer a você, ao Maciel, a todos que estão aqui nessa mesa, parabenizar pelo programa. Eu acho que rádio tem que ter, é um meio de comunicação que tem que ter identificação e proximidade com o público. Está, é aquela conversa de pé de orelha, né? Isso, meu amigo Deusete. Vocês estão fazendo isso aqui com muita competência. Bom, eu, toda vez que tive a oportunidade de tomar a palavra no meio de comunicação para falar de política, eu procuro não personalizar comentários, entendeu? Eu acho que a personalização do comentário, ela limita a responsabilidade. Em qualquer administração pública, a responsabilidade sempre é coletiva. E eu acho que um dos grandes defeitos da política brasileira como um todo é justamente a personalização. Nós tratamos de ícones, de pessoas, né? E corremos o risco de criar figuras fictícias que, na verdade, não existem, mas que constroem imagens e embarcamos nessas imagens. Esse é o modelo americano, né, de fazer política, que permite, por exemplo, que um Donald Trump assuma a presidência do país mais importante do mundo. E eu acho que são poucas hoje as pessoas no planeta que têm consciência que não consideram aquele homem uma aberração da política, não é? E nós temos no Brasil esse personalismo mal feito ainda, e que não segue o que eu consideraria que seria lícito e saudável dentro da política, que seria a preparação do gestor público administrador, do legislador, do deputado que faz leis, e não da figura pública proeminente, entendeu? Então você tem, por exemplo, eu vou fazer, vou perguntar a você, eu não sei responder não, viu? Eu não estou fazendo isso para me exibir. Claro. Mas eu vou perguntar a você, quem governa a Dinamarca, a Noruega, o Canadá e a Suécia? Você sabe?
Ninguém sabe.
Ninguém sabe. São países que estão com melhor qualidade de vida
Singapura, por exemplo, no planeta.
E ninguém sabe quem são os governantes, por quê? Porque não existe personalismo. Existem pessoas servindo ao poder público como servidores do poder público. Então, acho que um dos grandes cânceres da nossa política é justamente a gente idolatrar pessoas, enaltecer, você falou, os partidos querem suas fatias. Quer dizer, não existe a administração pública isenta. Existe uma contaminação de ego, de vaidade, né? E uma despreparação técnica, efetiva, do gestor público, de toda a sociedade, né? Nós temos médico matando pessoas com remédios errados. É isso,
Robson, você colocou um ponto importante. É a falta de preparação para administrar a questão pública. É difícil administrar a questão pública, que você tem umas coisas pelo meio aí, começando inclusive pelo funcionalismo público, que tem algumas regalias que você não pode ir e combater, porque você tem uma legislação toda em função disso. Então, as pessoas não se preparam para assumir um cargo público, para administrar uma cidade como Conquista.
Não,
cidade...
há exigência para isso.
Não, né? Não há exigência. É, uma cidade de quase 400 mil habitantes, que tem hoje, que Capoeira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Camaçari dentro do município, que tem 2.500 quilômetros de estrada na zona rural, tem mais alunos na rede municipal do que Salvador, 50 mil alunos. Se você envolver o professor e o pai e a mãe, dá quase 200 mil pessoas envolvidas nisso tudo. Você veja que o negócio não é um negócio pequeno, é muito grande. É um que você mexe, você tem uma bacia hidrográfica, que até Pedral pensava-se muito como fazer essa questão da questão pluvial e Conquista. Você tem outros fatores importantes. Graças a Deus não tem favela. Né? Conseguimos chegar nesse ponto sem ter a favela, mas as pessoas não se preparam. Aí prometem coisas porque não se prepararam, coisas que não podem fazer. Como eu estou dizendo, o município é o primo pobre da federação. Ele não tem essa substância financeira para fazer certo tipo de coisa e para assegurar esse tipo de coisa. Vou lhe dizer um detalhe importante, por exemplo, no governo Wesley, aqui. Ele está querendo liberar as multas das vans. Está querendo liberar, portanto, as pessoas que não pagaram as mensalidades do shopping popular. Mas, por outro lado, como é que você tira a gratificação do trabalhador? As pessoas que estão ali prestando serviço, e que é importante para a atual administração, que está chegando com inexperiência, que precisa desse profissional de carreira. Então, tem alguns fatores que acabam você se confundindo e tratando, de certa forma, confusa. Eu falei algumas vezes, só para encerrar, depois a gente continua outros papos, só para encerrar, que nós estamos torcendo para a administração. Eu até falava com o Marcinha mais cedo, e o Marcinha me alertava sobre isso, que a alternância no poder é importante. Tinha pessoas viciadas, eu sei de secretário que está aí desde a época de Murilo, que estava aí, e precisava de uma alternância no poder, verdadeiramente. Agora a gente está torcendo para que dê certo. A gente sabe que esse momento é um momento que eu acredito que deve ser. Tá certo, vou fechar. Então é o seguinte, a gente sabe que isso complicou, portanto, essa situação. Essa transformação precisava. Então a gente tem a certeza e tem a vontade que dê certo. A gente está torcendo que dê certo. Porque dando certo é bom para a gente. É bom para os munícipes que dê certo. Agora a gente espera que acalme um pouquinho, que esfrie o sangue, que deixe a poeira de lado, a campanha política passou, e que agora devamos administrar a cidade, que nós temos 4 anos pela frente. Pronto, falei, tá falado.